O que eu quero transmitir nesse áudio aqui, e olhando para essa imagem setorial do Ibovespa, é um pouco, né, polêmico, talvez, né, puxando um pouco aqui, eu que estou otimista, né, você pode até dar um desconto para o que eu vou falar, mas pense a respeito, tá? Reflita a respeito. Quais são os setores mais importantes para o Ibovespa? A gente tem aqui em ordem decrescente de importância. Então, o setor financeiro, bancos, tá? Utilidade pública, aqui a gente pode pensar essas empresas do setor elétrico, de saneamento, materiais básicos e petróleo, tá? Aí o resto já a gente já começa a ver tamanhos menores. E eu penso, posso, eu especulo que esse bull market que está começando é um que ele tende a favorecer grandes empresas, tá? Eu venho argumentando aqui que eu não acho que esse bull market vai ser um bull market de classe C, D e E. Não acho que, ah, você perdeu, você comprou Magazine Luiza lá atrás, está perdendo dinheiro, vai voltar. A melhor coisa é vender, se livrar da Magazine Luiza e comprar outros cavalinhos, tá? E aqui, pessoal, quando a gente pensa nesse efeito da turquenização, uma procura, né, por ativos corporativos, renda variável e renda fixa. E a gente pensa também num mundo indexado, um em que aqui a gente está olhando, pô, para o balanço de tal empresa, lendo histórias específicas. Para o cara que está lá de fora, que vai comprar Brasil, ele fala, compra o Brasil. Aí o ETF fala, beleza, né? Compra o Brasil, vai lá e compra os grandes do Brasil, tá? E além do mais, não só isso, a gente tem uma situação também onde, se a repressão financeira de fato vir, é importante você estar com empresas que tenham capacidade de repasse de preço, né? Então, por isso que eles erraram muito aqueles que não investiram em Petrobras, que não investiram em Eletrobras, que não investiram em Banco do Brasil. Então, o setor financeiro é um setor de valor, tá? De valor. Aí depois vem o setor elétrico aqui, que é um que pode se beneficiar desse mundo do eletrificar e dominar. O Brasil, né, tem uma matriz energética aí de 210 por aí gigawatts, tá? O Brasil tem essa possibilidade de se posicionar no mundo como um gerador de energia limpa e barata, tá? Então temos aqui financeiro, bancos, temos o Itaú aqui, eu acho que Itaú não perde para ninguém, tá? Não perde para ninguém. O Nubank, pô, parece que tá num caminho legal também, embora seja caro pra caramba, tá? O Nubank tá até abrindo uma divisão nos Estados Unidos, já pediu lá pro Office of Controller of the Currency, vai botar lá. A Cristina Junqueira já foi para os Estados Unidos e o Roberto Campos Neto é o presidente do conselho do Nubank dos Estados Unidos. Então, Nubank, Itaú, Bradesco parece que já passou pelos seus piores momentos. Então, os bancos parecem estar numa boa direção. E tem o BTG Pactual, que é um banco também que é a nossa Goldman Sachs, tá? Então, nessa parte aqui, já quase metade do Ibovespa a gente está muito bem. Aí depois vem Vale, aqui materiais básicos, pensando aqui a Vale como grande símbolo, e Petrobras, tá? O Morgan Stanley está nos dizendo, a história é de crescente produção de petróleo, tá? Então, você tem hoje uma Petrobras, tá, que produz 2 milhões e 100 mil barris, né, de petróleo. Não estou falando de petróleo e gás, não. Então, essa produção da Petrobras vai crescer bastante. Então, Petrobras, a gente só precisa de um preço do petróleo que se estabilize aí e suba um pouquinho. Não precisa nem subir muito, não, tá? E a Vale, eu acho que também que ela também já fez o seu dever de casa e pode surpreender de outras formas. Então, a gente tem aqui, se você for olhar, quase 75% do Ibovespa, pô, com fundamento muito bom, cara. Muito bom. IPLs baixíssimos, tá? Baixíssimos. Itaú negocia metade em termos de PL do que o Banco Indiano. E negocia com um PL que é a metade do PL do JP Morgan e do Goldman, tá? Eletrobras, setor elétrico ali, é uma história mais de, vamos dizer, tem muita gente ali fazendo renda fixa nesse mundo da utilidade pública. E as duas aqui, Petrobras e Vale, são hoje empresas que não estão caras de forma alguma. O resto do Ibovespa tem histórias boas, histórias polêmicas, tem toda uma, né, aí tem todo um trabalho de bottom up, né, de análise de balanço que deve ser feito. Então é isso. Me alonguei mais nesse gráfico, mas ele merece uma reflexão boa, tá? É isso.